Economias. O Fundo Monetário Internacional não é só apaga-fogos e, se há sinais de fumo, deve atacar desde o início. As palavras são do economista angolano Francisco Paulo, em reação ao programa de assistência técnica do FMI, iniciado esta semana em Angola. Para o investigador, o governo devia ter ido mais longe e pedido assistência financeira. As contas angolanas analisadas por Francisco Paulo num pragmatismo otimista porque, para ele, pior do que está, não pode ficar.
Esse programa de assistência técnica é ajudar os técnicos do governo a elaborarem melhor as suas contas e apresentarem melhor os dados. E também como gerir, podemos assim dizer, as finanças públicas. Quer dizer, que são técnicos do FMI que vêm e vão ajudar os técnicos angolanos em diferentes ministérios. Pode ser no Ministério das Finanças, pode ser no Banco Nacional, no Ministério-Chave que compõem a equipe econômica do governo.
E o objetivo, por exemplo, a nível internacional, é aumentar a credibilidade externa de Angola e atrair mais investimento?
É claro, este é o objetivo, porque quando as contas de um país estão apresentadas com o aval do FMI, o FMI é uma instituição internacional credível, então isso dá uma visão de transparência por parte do governo, não tem nada a esconder. O que é que aconteceu com Moçambique quando se detectou que havia dívidas que não estavam registradas? Deu cabo da imagem do país.
Ora bem, mas ao mesmo tempo, quando há intervenção do FMI, dá a ideia que as coisas não estão bem, senão o FMI não seria necessário.
É óbvio. É um sinal de que precisa cautela, porque o FMI não pode aparecer apenas como paga-fogo ou incêndio. Se há sinais de fumo, então é melhor atacarmos já desde o início. E fizeram muito bem. E eu acho, pessoalmente, que Angola perdeu uma grande oportunidade aqui. Acho que Angola podia muito bem pedir um empréstimo ao FMI. Porque o FMI concede empréstimo à taxa de juros mais baixa do mercado. Angola é membro do FMI, faz a contribuição das cotas, então tem direito a financiamento pelo FMI. A taxa de juros mais baixa do mercado, em maio deste ano, conseguiu oferecer eurobonds avaliados, creio eu, se a memória não me engana, em 1,8 ou 2 mil milhões de dólares ou euros. Mas a taxa de juros que vai entre 8 a 9,5%. É óbvio que o FMI, se concedesse empréstimo a Angola, seria uma taxa de juros muito abaixo dos 8%. Então, em vez de ser apenas programa de assistência técnica, podia ser acompanhado com assistência financeira, porque o país tem dificuldades no que diz respeito a divisas para poder fazer face às importações, devido à quebra das receitas petrolíferas. Hoje temos poucos dólares para poder gerir.
Então, por que é que está a haver esta resistência do governo em pedir o programa de assistência financeira?
Eu não entendo porque o governo não incluiu uma assistência financeira, inclui apenas a assistência técnica. Acho que o próprio governo que deve responder a esta pergunta. Nota, e vai ao mercado endividar-se, não é? Claro que o FMI tem um limite. De acordo com as cotas de Angola, acho que Angola podia ter 1,5 ou máximo 2 mil milhões de dólares, mas sempre alguma coisa.
Mas Angola precisa mesmo dessa ajuda externa, dessa ajuda financeira e de se endividar ainda mais?
Infelizmente sim, porque nós dependemos, ou o país depende, em termos de exportações, do petróleo. 96% das nossas exportações são petróleo. E o petróleo, o preço, desde 2014, podemos até finais de 2017, diminuiu a metade. Quer dizer que as receitas de divisas do país diminuíram a metade. E o país vive de importações. Mesmo a produção interna, que é feita localmente, depende das importações, porque quase toda a matéria-prima que se usa para a indústria, mesmo para a agricultura, adubos, entre outros, é importado. E o único produto que traz divisa num país é o petróleo. O país precisa de diversificar a sua economia. A Angola precisa produzir mais produtos, setor não petrolífero, e colocá-lo no mercado internacional. Precisa de investimento. Fez-se investimento em infraestruturas. Infelizmente, o crédito que o país obteve diante da China, durante os anos todos, investiu-se nas infraestruturas, como estradas, portos, grandes obras, mas a qualidade dessas obras hoje põe-se em causa, porque menos de 10 anos, quase uma boa parte das estradas a nível nacional estão quase esburacadas. Precisa-se novo dinheiro para poder fazer aquilo que foi feito em menos de 10 anos. Então, o país precisa de dinheiro, mas também o governo pode muito bem gerir o pouco dinheiro que tem. É pouco, mas em comparação com os outros países da região, o orçamento de Angola é um orçamento milionário.
O FMI recomendou em julho duplicar o preço dos combustíveis em 8 meses para eliminar os subsídios à SONANGOLA. O que é que pensa desta medida?
É bom, é que às vezes o FMI faz recomendações e às vezes não pensa o impacto social disso. Pede-se para aumentar o preço do combustível. Quase todas as fábricas em Angola, quase todas as fábricas, todos os hotéis, têm sempre um grupo gerador. Porque a energia da rede, infelizmente, não é confiável. Agora imagina o que é abastecer ou produzir bens e serviços usando os geradores. Duplicando os preços dos combustíveis nesse momento e aumentar o custo de produção de todos os bens e serviços no país. E isso, óbvio, que teria um impacto sobre a condição de vida da população. Porque os salários não aumentam. Salário mínimo, há pessoas que ganham menos de 20 mil kwanzas. Isso é, podemos dizer, menos de 50 euros. E então, aumentando nesse momento em 100% os custos de combustível é inviável para mim, porque terá um impacto econômico muito grande na vida dos cidadãos. Isso pode ser feito paulatinamente, mas não de uma forma brusca.
O FMI também recomenda a implementação do IVA, que Angola garante que vai fazê-lo em 2019, uma taxa única não superior a 10% para bens e serviços, com a isenção para a agricultura e pecuária. Acha que esta é também uma medida execuível?
É mais um imposto. Até o momento não temos o IVA, o que temos é imposto sobre o consumo, que é similar ao IVA. A diferença é que o IVA é mais justo porque evita o efeito cascata, ou seja, quem paga o IVA é o consumidor final, enquanto que o imposto de consumo quase toda a gente na cadeia de valor, desde a produção até a distribuição, incide sobre o imposto de consumo. Com a implementação do IVA, vai implicar a eliminação do imposto de consumo. Nota que o imposto de consumo hoje em Angola representa cerca de 20 a 25% das receitas não petrolíferas. Agora, espero que o IVA que vai substituir o imposto de consumo consiga também trazer esse nível de receitas aos cofres do Estado, porque senão não estamos a fazer nada. Para mim, acho que estamos a nos antecipar, devia ter mais tempo para permitir que as empresas de facto tenham contabilidade mais organizada e que todas as unidades comerciais tenham a possibilidade de emitir faturas em termos eletrônicos, entre outros. Mas vamos ver.
O FMI avisou também que os bancos angolanos, sobretudo os detidos pelo Estado, enfrentam uma situação de crédito mal parado, muito elevado. Que riscos é que isto acarreta?
Quando há crédito mal parado, isso afeta todo o sistema bancário, porque se o banco concedeu o empréstimo e as pessoas que tiveram o empréstimo não honram com esse compromisso, é óbvio que diminui a capacidade do banco conceder empréstimo a novos clientes. Sem esta capacidade dos bancos conceder empréstimo, claro que põe em risco a capacidade de investimento de novos empreendedores e das empresas. Mas, essencialmente, são bancos públicos que estão nessa situação, como o caso do BPC, o BCI. Acho que o próprio governo, também o Banco Nacional de Angola, estão a trabalhar nesse sentido para poder acabar com isso. Porque também, uma grande dificuldade que os bancos têm reclamado é a morosidade do sistema judicial. Porque, às vezes, muitos desses empréstimos que foram concedidos têm como garantia um imóvel, um terreno. Mas os nossos tribunais são muito morosos para poder decidir sobre a execução da penhora. Esse é o grande problema. É importante fazer com que a justiça seja mais célere.
Com o governo de João Lourenço, houve melhorias na economia ou não?
Ainda cedo. Ainda não fez um ano, coitado. Começou agora a política econômica. Ainda é cedo para medirmos as melhorias. Vamos esperar.
Vamos esperar, mas vamos esperar com otimismo?
Sim, é claro, com otimismo, porque pior como está não pode ficar. Enfim, o povo não aguenta isso. É grave. Então, só quem vive em Luanda, em Angola, consegue sentir o problema que o povo tem em ter acesso à educação, ter acesso à saúde, mesmo à compra de bens, serviços. Então, não pode piorar, não pode, de facto. E o próprio presidente João Lourenço sabe disso.
A dívida do Estado para com os angolanos e a presença do FMI em Angola. Uma análise do investigador Francisco Paulo, do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola.